Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2016. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras estão previstas baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por sua participação em nossa teleconferência. Hoje, como anunciado, nós abordaremos o resultado do primeiro trimestre do ano de 2016, comparando com o primeiro trimestre do ano de 2015. No slide número 3, apresentamos aqui os destaques do período. Nos indicadores econômicos, nós tivemos um desempenho da Abramat, que é a Associação Brasileira de Materiais de Construção, o desempenho do setor onde nós atuamos negativo de menos negativo em 17,3. Esse desempenho ele está associado basicamente a aumento de desemprego, menor renda, um crédito que ele é até disponível, mas ele é muito oneroso e também ele é de difícil acesso face à disponibilidade de pagamento das famílias ou de quem solicita, e isso acaba influenciando numa falta de confiança, num pessimismo, num adiamento do ritmo das reformas. E isso fez com que o primeiro trimestre fosse negativo, segundo a Abramat, em 17,3%. Comparando com a Eternit, nas mesmas bases que a Abramat utiliza, nosso desempenho foi negativo também, mas com desempenho melhor do que o setor. Ele foi negativo em 12%. Ele é basicamente explicado pelas variações dos volumes nos segmentos onde nós atuamos, no Prisotila, no fibrocimento. Mais à frente eu abordarei os principais aspectos que levaram nós a termos esse desempenho nesses dois segmentos, assim como um desempenho aí de praticamente estável quando comparado com o período anterior, no segmento de telhas de concreto. Consequência disso, tivemos a redução da receita líquida, puxado basicamente pela atuação no mercado externo do segmento do Prisotila, além da própria retração dos volumes, impactando o EBITDA em 23% menor, somando 38 milhões. Reflexo desses aspectos já comentado, mais a pressão de custos oriundos de inflação, fazendo com que nós tivéssemos então um resultado líquido, um lucro líquido de 8,3 milhões nesse primeiro trimestre. Um outro ponto importante também que vamos abordar mais à frente, nós reduzimos a nossa dívida líquida consolidada em 12,8%, quando comparamos com o quarto trimestre. Então, falando um pouco do desempenho operacional, iniciando pelo Crisotila no slide número 5, nós tivemos então uma venda de 52,3 milhões de toneladas. Isso significa uma retração de 25,2% quando comparado ao trimestre do ano anterior. O principal destaque está no mercado externo. Esse desempenho que é apresentado no mercado interno, ele reflete o desempenho do setor de materiais de construção. E no mercado externo, essa retração de aproximadamente 40%, 39,9%, ela é decorrente de dois principais pontos. O primeiro é uma forte concorrência das mineradoras Rússia e Cazaquistão nos países onde nós atuamos. E o segundo é a perda de competitividade da telha de fibrocimento nesses países frente à telha de aço. Isso em função da disponibilidade do minério de ferro chinês a preços baixos. Então, a junção desses dois aspectos fez com que o desempenho de vendas no mercado externo fosse menor quando comparado ao período anterior. No slide 6, desempenho das vendas do fibrocimento, nós vendemos no primeiro trimestre 197,7 mil toneladas, 8% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, que está atrelado aos aspectos que eu comentei no quesito da Abramat. Então, isso reflete o menor ritmo das reformas, associado ao maior número de desemprego e restrição a crédito. É importante ressaltar também que o primeiro trimestre de 2015 já havia sido instalado no setor, em termos macroeconômico, um certo pessimismo, mas mesmo assim nós conseguimos ter um período melhor. Nós tivemos chuvas, fortes chuvas em quase todas as regiões, e isso impulsionou as vendas do primeiro trimestre de 2015. Então, isso também é um outro fator que justifica essa retração, de 8%. No slide número 7, telhas de concreto, diferentemente dos trimestres anteriores, onde, esse segmento apresentou retração, esse trimestre foi praticamente estável, quando comparado com o trimestre de 2015. Teve um crescimento de 0,2%, que o número apresentado são em milhões de peças. E é praticamente esse mesmo nível de vendas, esse leve crescimento, está baseado em maiores vendas para as construtoras que atuam no Programa Federal Minha Casa Minha Vida. E este é um resultado do nosso plano de ação de recuperação dos volumes nesse segmento. No próximo slide número 9, entrando agora nos aspectos econômico-financeiro, a receita líquida consolidada nesse primeiro trimestre de 2016 somou 228,9 milhões, uma retração quando comparado com o mesmo período do ano anterior de 9,4%. O mercado interno, que somou 189 milhões, teve uma redução de 6,3%, que aqui eu associo aos menores volumes nesses dois mercados, fibrocimento e crisotila, além do aumento de preço que há de um ano para o outro, que neutraliza parcialmente essa retração de volume. Então, esse aumento de preço foi para os segmentos do crisotila e do fibrocimento. E no mercado externo, nós tivemos um desempenho 21,7% menor, que está atrelado ao aspecto comentado há pouco da exportação do crisotila, face à concorrência que eu citei, o preço em dólar desse segmento da mineração do crisotila reduziu também para fazer frente à concorrência. E tivemos um impacto que neutralizou parcialmente esses dois aspectos, de um câmbio maior frente ao primeiro trimestre de 2015, de aproximadamente 36%. Então, isso fez com que o desempenho fosse 21,7% menor, e a receita líquida no mercado externo atingisse 39,6 milhões. O próximo slide, número 10, composição dos custos. Esta abertura de composição do custo, ela permanece praticamente inalterada quando comparado com os trimestres anteriores. Mas eu gostaria aqui de ressaltar que, atrelado aos custos, nós tivemos uma redução de 2 pontos percentuais na margem bruta consolidada. Então, esses 2 pontos percentuais, além dos aspectos que eu comentei no slide anterior da receita líquida consolidada, está atrelado a um mix mais pobre. Então, em momentos de crise, em momentos com turbulências, a qual o setor de materiais de construção passa, a população tem priorizado apenas a reposição e ainda a reposição com os produtos mais pobres, que isso representa um menor valor agregado. Então, isso naturalmente traz a margem para baixo. E os produtos de alto valor agregados, eles seguram para quando tiver um momento mais apropriado. Além disso, tivemos as pressões de custo por conta de inflação. Então, ao longo do ano de 2015, nós carregamos custos, principalmente de energia elétrica, onde tivemos repasses muito acima da inflação, repasses que ficaram glosados de anos anteriores. Então, isso acaba impactando bastante, além de mão de obra, com repasses acima de 2 dígitos. E para alguns produtos que era utilizado matéria-prima importada, tem um aspecto câmbio também. E um outro ponto importante que fez com que a margem bruta retraísse 2 pontos percentuais é que nós operamos os 3 segmentos em linha com a demanda do mercado. Isso significa dizer que em alguns segmentos foi necessário algum ajuste de redução de turno para fazer frente ao atual momento. No slide 11, a EBITDA ajustada e margem EBITDA ajustada, em função dos impactos comentados, então, da redução de 2 pontos percentuais na margem bruta, o que isso equivale a uma redução de 14,8% do lucro bruto, e adicionado uma economia de despesas que nós atingimos no primeiro trimestre de 2016 de 4%, o EBITDA ajustado foi de 38,1 milhões no primeiro trimestre de 2016, que representa uma redução frente ao mesmo período do ano anterior de 23%, com a margem ajustada de 17%. No slide seguinte, número 12, para aqueles que nos acompanham pela web, a reconciliação do EBITDA ajustado, nós tivemos então um EBITDA de 38 no primeiro trimestre de 2016. Tivemos um resultado de equivalência patrimonial um pouco sensivelmente melhor do que o trimestre anterior, mas praticamente em linha. Esse resultado de equivalência é referente à nossa participação de 60% na joint venture do site de louças sanitárias. E esta leve melhoria demonstra a instabilidade industrial que nós já comentamos em trimestres anteriores, que é basicamente a entrada da linha de gás natural substituição de algumas matérias-primas e, com isso, nós conseguimos então ter uma melhor estabilidade industrial. A depreciação, basicamente em linha do que foi o trimestre anterior, resultado líquido financeiro, ele é negativo e é maior do que o resultado do primeiro trimestre de 2015. Então, essa variação ela está relacionada ao custo da dívida em reais que nós temos, que aí é uma dívida atrelada à Selic, à CDI. Menores ganhos com aplicações financeiras, isso em função da redução do nível de caixa, além dos aspectos de variação cambial, tanto ativa quanto passiva, mas que no net este efeito acaba sendo negativo. Então, o somatório desses três fatores resulta então nessa variação de 1,6 para 5,7 do resultado líquido financeiro. Imposto de renda e contribuição social, ele foi menor no primeiro trimestre de 2016, que é consequência de um resultado operacional tributável menor. Então, com isso, nós atingimos um lucro líquido de 8,3 milhões contra os 20 milhões registrados no trimestre anterior. E que isso equivale, então, já no slide número 13, uma redução de 59% com uma margem líquida de 4%. Falar agora do endividamento. No slide número 14, eu comentei no primeiro slide, no slide de destaques, que nós apresentamos então uma redução na dívida líquida. Essa redução, então, comparando com dezembro de 2015, é uma redução de aproximadamente 18 milhões de reais. Ele sai de 145 milhões para 126 milhões. Essa redução está em linha com a política que foi estabelecida juntamente com o nosso conselho de administração de redução do endividamento. Então, daqui para frente, nós vamos atuar fortemente com a redução do nível da dívida. E comparando com o EBITDA, essa dívida líquida consolidada, então, equivale hoje a 0,86 do EBITDA ajustado. E se não considerarmos o EBITDA ajustado, equivale a 1,05. Lembrando que ainda é uma dívida com um nível, quando comparado à média de mercado, um nível aceitável, uma vez EBITDA, mas dado o momento, dado a situação macroeconômica, se faz necessário termos uma política para a redução da nossa dívida. A origem dessa dívida, apresentada no gráfico abaixo, é de 67% em moeda local, 33% em moeda estrangeira, e essa parcela que está atrelada a câmbio, ela está redeada naturalmente com os nossos, com contas a receber das exportações do Crisotila. Então, este é o RED com um menor custo financeiro, que é praticamente zero. Do lado, temos o fluxo de amortização, temos uma maior parcela de desembolso da dívida para 2016, e boa parte dessa dívida está atrelado a operações de capital de giro. Então, como nós temos um prazo médio de recebimento em torno de 90 a 120 dias das exportações do Crisotila, se faz necessário, então, obter essas linhas para fazer frente a esse capital de giro. Então, da mesma forma que há um valor significativo previsto para ser desembolsado em 2016, nós temos o equivalente disso, deste montante, do contas a receber dos nossos clientes do exterior. O CAPEX, próximo slide 15, No primeiro trimestre, nós investimos o estritamente necessário, e esse montante foi de 4 milhões. Quando comparamos com o trimestre anterior, olhando o CAPEX corrente, então há uma redução de 9 para 4. E a expectativa e o nosso plano de investimento aprovado para o ano de 2016, ele também leva em conta todos esses aspectos que eu comentei de economia, política de redução, da dívida, e é um CAPEX de aproximadamente 21, 22 milhões que foi aprovado. Então, é um CAPEX mínimo, que representa quase metade da depreciação anual, mas se faz necessário para fazer frente a esses objetivos, que eu citei. Falando um pouco de mercado de capitais, no slide número 17, a estrutura acionária permanece também praticamente inalterada quando comparada a trimestres anteriores. O lucro, o maior percentual aqui é de pessoa física, investidor individual com 71%, o free float é de 84%. Tivemos agora no mês de abril a Assembleia Geral Ordinária, onde elegeu agora para um mandato de 2 anos o Conselho de Administração. A principal alteração que nós tivemos no Conselho de Administração é a entrada dos senhores Manuel Arlindo Zaroni Torres. Para quem não conhece, é o atual CEO e também membro do Conselho de Administração da Tractebel, e o Marcelo Moraes, que, para quem não conhece também, participa do Conselho Fiscal Efetivo da Vale. E no passado presidiu esse conselho também. Para o mandato de 1 ano, nós temos o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, que foi constituído este ano. Temos o Conselho Fiscal, quando comparado com o anterior, nós tivemos aqui uma redução de 2 membros. Então, para o porte da companhia, julgamos necessário, então, que era o ideal, era um conselho fiscal com 3 membros. E foi constituído o conselho consultivo, com o objetivo de auxiliar os temas estratégicos para o conselho de administração, com os senhores Leonardo Dick, o Luiz Barsi Filho e o senhor Victor Adler. E esse é um conselho consultivo sem qualquer ônus para a companhia. E os principais acionistas da companhia, apresentado no quadro acima, é o Sr. Luiz Barsi Filho, hoje como maior acionista da companhia, com 13,75%. Geração LPAR, fundo de investimento em ações, onde o maior cotista do fundo é o Sr. Lírio Parisotto, com 13,45%. Victor Adler, com 7,84%, isso a sua participação na pessoa física. E esses são os 3 maiores acionistas com 5% de participação. O restante, os demais acionistas, estão distribuídos com aproximadamente 11 mil acionistas. No próximo slide, política de remuneração. Nós tivemos, então, no ano de 2016, o lucro líquido de 8 milhões, referente ao primeiro trimestre, e em função, como eu mencionei anteriormente, dos aspectos de macroeconômico e a política de redução da dívida da companhia, o Conselho de Administração aprovou, então, a proposta da diretoria. E referente aos resultados do primeiro trimestre de 2016, não foram declarados dividendos e juros sobre capital próprio. Cabe ressaltar que a política de dividendos da companhia, segundo o estatuto, é de um dividendo de 25%, E a cada trimestre, o Conselho de Administração avaliará esses aspectos e deliberará sobre o tema. No próximo slide estão os nossos contatos da equipe de RI e nós permanecemos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta pela web. Bom dia, gostaria de saber se alguma novidade sobre o processo perdido em primeira instância. Foi feito o recurso e como anda seu andamento? A pergunta vem do senhor Orleans Martins.
Sr. Orleans, muito obrigado pela sua participação e pergunta. Esse processo, essa decisão da primeira instância que foi proferida, relativo à ação civil pública, do Estado de São Paulo, o recurso ele foi apresentado e nós estamos aguardando a apreciação do recurso. Então, para o momento, nós não temos nenhum avanço com relação a esta ação.
Temos outra pergunta pela web. Como está indo a produção na fábrica daqui do Ceará? Conseguimos reduzir as perdas? Por que continua dando prejuízo? A pergunta vem do senhor Tiago Barbosa.
Tiago, obrigado pela sua participação e pergunta. Como eu mencionei, o site de louça ele teve uma leve melhoria, mas ainda com prejuízo, em termos de bottom line. O aspecto industrial, que é o coração do site, ele está com o processo estabilizado. Os níveis de redução de quebra eles foram reduzidos. Então há essa melhoria contínua no, quando nós comparamos com os meses anteriores, frente ao objetivo que foi traçado no final do ano passado. Nós estamos em linha com o que foi colocado como desafio para as equipes do site de louças. E o que nós tivemos, como eu disse, é uma venda de um mix mais pobre, né? Então, o mix mais pobre ele não traz uma rentabilidade adequada, e os mix com uma rentabilidade adequada, com um portfólio de médio luxo e luxo, esse segmento, as vendas praticamente nesse setor não vieram em linha com o que nós havíamos traçado como objetivo. Então, a razão para ainda a manutenção do prejuízo é em função disso. Nós ainda temos um nível de quebra alto, ele está longe para o objetivo considerado como benchmark pelo nosso sócio, que tem um benchmark reconhecido mundialmente. Mas estamos no caminho certo e com a melhoria apresentada mês a mês. Então, esperamos que, mediante recuperação no mercado e uma venda adequada, de um portfólio, de um mix, ao qual nós estamos se preparando, possamos apresentar melhorias de resultado em termos de bottom line.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A previsão de pagamentos de dividendos para 2016? A pergunta é do senhor Rodrigo Masclani.
Rodrigo, obrigado pela participação e pergunta. Esse é um tema que ele está sendo avaliado a cada trimestre. Então, no ano passado, nós tivemos um payout relativamente alto frente ao resultado da companhia e ao aspecto econômico. E esse trimestre, como nós estamos com foco na redução do endividamento da companhia, nós, juntamente com o conselho, vamos avaliar os resultados a cada trimestre e deliberar com relação ao pagamento de dividendos. Então, como eu mencionei, a previsão mínima estatutária é de 25%, e para esse primeiro trimestre não foi declarado. Para os próximos, nós vamos aguardar o desempenho operacional da companhia para avaliar se deliberaremos os pagamentos dos dividendos ou não.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, antes de encerrar a minha fala nesta teleconferência, eu gostaria de compartilhar os dados recentes que a Abramat divulgou agora no final dessa semana. Ela divulgou então os resultados do mês de abril. O mês de abril apresentou uma retração de 10,5%, quando comparado com o mesmo abril de 2015. Isso significa dizer que o setor já apresenta uma leve melhoria com relação a março, o que reduz o desempenho acumulado de 17,3 para 15,8. Então, segundo a própria associação, com a definição esperada para o quadro político, eles prevêem uma melhoria no humor dos agentes econômicos, assim como na adoção de políticas públicas para incentivar os diferentes segmentos do mercado de construção. E o que se espera também, segundo a associação, é que haja uma reação rápida e positiva com relação aos incentivos que possam surgir. Então, havendo isso, a associação espera então que a tendência para os próximos meses, ainda com tendência de queda, mas que seja uma queda inferior aos níveis apresentados. Nesse sentido, historicamente, o segundo trimestre é o menor período de demandas para a companhia, mas isso nos traz um desafio, e temos que e vamos permanecer atentos a esses desdobramentos macroeconômicos, realizando as nossas operações com o rigor financeiro necessário e atuando na política de redução da dívida com foco na sustentabilidade dos nossos negócios. Então, eu agradeço a participação de todos vocês em nossa teleconferência e desejo uma excelente tarde a todos. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.